partió de su semana para Shat Vayakhel y Pekudei juntas. Y también Shabbat para Shat Ajodes, la última de las cuatro porciones especiales. Nós vamos ler sobre o primeiro dos Rodes da nossa história em Mitzrayim, desculpa, antes de sairmos de Mitzrayim. A paraxá dessa semana, a paraxá de Vayakhel e Pekudei, são duas parashiot que finalizam toda a construção do Mishkan. Há três, quatro semanas atrás, nós fizemos primeiro para paraxá de Terumá, onde a Torá ordenou como fazer o Mishkan. Depois nós tivemos para Shat Tetzaveh, onde a Torá ordenou como fazer as roupas, as vestes dos Kohanim. Depois disso, teve um pequeno intervalo para Shat Kitissá, onde falou sobre o pecado do bezerro de ouro. E na nossa paraxá, as duas parashiot agora, Vayakhel e Pekudei, a Torá finaliza tudo, ou seja, a Torá conta como Moshe ajuntou todo o povo e falou para eles: pessoal, nós temos que começar a construir o Mishkan e, portanto, peço doações de todos os materiais necessários para a construção. Em seguida, o Moshe dá ordem para quem vai construir. Quer dizer, Deus falou que é para você escolher o Bessalet, Ben-Uri, Ben-Hur, Ben-Matei, Yehudá, da tribo de Yehudá, e também o Aholiav, Ben-Achistamach, da tribo de Dan. Os dois são os engenheiros-chefes da construção do Mishkan. E, portanto, arrume um grupo de pessoas sábias, cada um que entende de uma área, e essas pessoas vão trabalhar todas juntas para poder produzir o Mishkan. E aí a Torá começa a falar já tudo verbos passados, quer dizer, tudo contando como foi feito, e assim ele fez isso, ele fez aquilo, e essa peça do Mishkan, aquela peça do Mishkan. Praticamente a nossa paraxá nem tem Rashi. Porque o Rashi fala, já expliquei como se fez, como se deve fazer o Mishkan, mas partiu da ordem divina. Agora você está contando como de fato foi feito, exatamente conforme foi ordenado nas parashiot Terumá e Tetzaveh. Depois, paraxá Pekudei, que é a segunda paraxá dessa semana, fala também quanto se gastou, o que foi usado. Então, Moshe aqui expõe todas as notas fiscais, dizendo quanto ouro foi usado, quanto a prata foi usada, quanto o cobre foi usado, para que foi usado. E até aqui nós vemos como é importante deixar tudo bem claro para ninguém falar mal. A pessoa faz alguma coisa pública e ele usa dinheiro público, ele tem que depois trazer as notas para mostrar para todo mundo, para ninguém começar a desconfiar dele. Pois a Torá fala em Parashat Bekudei como eles fizeram as roupas do Kohen Gadol, as roupas dos Kohanim comum. Em seguida, a Torá finaliza para Parashat Pekudei contando como o Moshe montou o Mishkan pela primeira vez e como ele colocou os utensílios dentro do Mishkan, cada posição que foi ordenado, cada coisa no seu lugar. E, aliás, esse acontecimento da inauguração do Mishkan, foram 7 dias que o Moshe montava e desmontava o Mishkan. E a Torá fala do dia que finalmente ele montou para ficar montado até a próxima viagem. Qual é o dia? Rosh Chodesh Nissan, que Deus quiser, semana que vem, terça-feira. É Rosh Chodesh. Isso é basicamente para as parashiot da nossa semana. Parashat Vayakhel começa de uma forma interessante. Você ajunta todo mundo e é o momento de pedir as doações para poder começar a construir o Mishkan. Vayakhel Moshe Koradat Ben Israel. Moshe juntou toda a congregação de Israel, isso no dia seguinte de Yom Kippur, quando ele desceu com as tábuas. E chegou um momento, vai Yomer Alehem e falou para eles: ei, Leandro, vai me acertar, chama a sua tosama. Essas são as coisas que Deus ordenou fazer. Ou seja, o que você vai começar a falar, Moshe? Como vai construir o Mishkan? Mas não é isso que acontece. Tem dois versículos aqui no meio. Seis dias o trabalho vai ser feito, vai uma serina no sétimo, e ela tem códigos, vai ser sagrado, etc, etc. Depois que eles não iam falar de Shabbat, aí vai uma serina, e ela tem códigos, e ela tem códigos, e ela tem. Aí sim, você fala: olha, Deus mandou dizer para vocês o seguinte, que é para vocês todos pegarem ouro, prata, cobre, linho, azul, linha azul, linha, lã, desculpa, lã azul, na púrpura, carmesim, etc. E todas as coisas são necessárias para poder começar a construir um Mishkan. Madeira, acácia. Por que esses dois versículos aqui no meio? Vai começar agora a dar uma ordem para o povo de construção do Mishkan? Não sei se o Shabbat tem a ver. Por que falar do Shabbat aqui? E de fato, os comentaristas, muitos e muitos perguntam aqui por que o Shabbat. Por que o Shabbat? Tem um comentário muito interessante de Rav Naiman. E ele pergunta uma outra questão. Todos os lugares na Torá onde aparece falando sobre o Shabbat, a Torá fala 6 dias você vai trabalhar e no 7º você vai parar. 6 dias você vai fazer o seu trabalho e no 7º dia você vai parar. Aqui está escrito diferente. Não está escrito 6 dias fará o trabalho, mas sim está escrito 6 dias que a fé não é uma forma direta, é uma forma indireta, é passiva. Ou seja, não 6 dias fará o seu trabalho, mas 6 dias será feito o seu trabalho. Está escrito desse jeito. Por que está escrito que a fé melachá? Porque é eu que faço o trabalho, eu que trabalho. Porque o trabalho será feito. Rav Naiman explica que a pessoa, muito comumente, acha que ele que trabalha, ele que ganha dinheiro. E as pessoas têm muito em mente que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro, mais rico eu vou ficar. Porém, isso não é verdade. Por quê? Porque cada pessoa tem lá em cima, predestinado para ele, conforme o comportamento, um monte de coisas, não interessa. As contabilidades divinas não são nossas. Tem as contabilidades de Hashem. Conforme essas contabilidades, Hashem providencia se essa pessoa vai ganhar. Não quer dizer também que vai ficar de braços cruzados e achar que vai cair mano do céu para ele. Isso não é para qualquer um que acontece. Logicamente que a Torá obriga a pessoa a trabalhar. Até a Torá está falando aqui, 6 dias vai trabalhar, né? 7 dias de folga. 6 dias trabalha, 1 de folga. Mas não é assim. Por exemplo, Petro Caim costumava dizer, dar o seguinte exemplo. Uma pessoa tem um barzinho cheio de água e tem uma torneira. Mas ele quer que tenha que dê mais água ao barril. Então ele fala, sabe uma coisa? Eu vou colocar mais uma torneira no barril e vai sair muito mais água do barril. Como vai sair muito mais água? Não está saindo mais água, está saindo a mesma água por 2 torneiras. Mais água do que tem no barril não vai ter. Da mesma forma vale para nós. A gente escolhe quanto que nós vamos ganhar. Se eu trabalhar 6 dias ou se eu trabalhar 7 dias. A Torá fala que no 7º dia não é para trabalhar. Ah, então eu vou perder dinheiro. Mentira, você vai perder dinheiro. Você vai continuar ganhando o mesmo dinheiro. Em vez de ter 7 torneiras saindo água daquele barril, vai ter 6 torneiras saindo água do barril. Mas a água do barril vai toda sair do barril para você. Se a pessoa não achar que ele é que trabalha, ele é que faz, ele é que consegue as coisas, vem a Torá e fala, sabe uma coisa, escuta aqui. Deixa de a mim 6 dias, não é você que vai trabalhar. 6 dias do trabalho vai ser feito. Por que vai ser feito? Porque a Shem está te dando a possibilidade de você trabalhar. Porque a Shem está te dando força para você trabalhar. A Shem está te dando saúde para você trabalhar. A Shem está te dando um emprego para trabalhar. E mais ainda. E Deus nos livre, a pessoa às vezes trabalha, ganha com custo de dinheiro e Deus nos livre, tem que gastar com saúde, tem que gastar com outras coisas, ok? Isso é ganhar dinheiro, isso não é ganhar dinheiro, isso não é perder dinheiro. Ganhar dinheiro quer dizer que a pessoa vai ter para poder se sustentar com saúde. Tenta de gastar com coisas que não são agradáveis, gastar com coisas boas. Por isso a Torá fala especialmente a semana, tá? 6 dias do trabalho vai ser feito para você. Deus vai te proporcionar tudo para você poder ter um trabalho bom e para você poder ter saúde e para usar esse dinheiro para coisas boas. E no 7º dia, cara, no 7º dia não é para você trabalhar. E justamente pelo fato de você não trabalhar no Shabbat, você está demonstrando que você de fato acredita em Hashem. E que de fato você acredita que Hashem vai te dar todo o sustento que você merece. Não vai faltar nada. Tanto é que eu não trabalho no Shabbat. E eu não vou sair perdendo nada. A mesma coisa vale, entre parênteses, de uma forma muito maior, o ano sabático. O sujeito trabalha em Israel 6 anos no campo e chega no 7º ano, não vai trabalhar um ano inteiro, não vai trabalhar no seu campo. E o seu sustento, escuta, meu sustento nos 6 anos é de Deus, então no 7º também vai vir. Ele falou para mim, 6 você vai trabalhar, e no 7º não vai trabalhar. E o sustento nos 6 vezes vai vir no 7º também. A Torá promete que vai ter sustento para 3 anos, quando ele trabalhar no 6º ano. Ele vai ter para o 6º, para o 7º e para o começo do 8º, quando ainda não deu plantação nova. Por isso, diz o Rav Naiman, aqui, chegou um momento onde o Moisés quer fazer um pedido para o povo. Pessoal, vocês têm que fazer uma doação para a gente construir um Mishkan. Aí começa... mas peraí, não. Você quer que eu vou tirar dinheiro para fazer uma doação para você? Não tenho como. Eu vou tirar do meu bolso? Se eu tirar do meu bolso, eu vou ficar sem? Por isso o Moisés fala para ele, peraí. Antes de falar para vocês sobre doações, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. 6 dias de trabalho é feito para você. O dinheiro que você ganha é porque Deus quer que você ganhe. E o dinheiro que Deus quer que você ganhe, você não vai perder. Se você fizer uma doação hoje, esse dinheiro vai voltar para você. Você está no mundo para passar isso também para doações. Até não se pediu também para você doar para a pessoa do Mishkan, para doar para a sinagoga, para ajudar a sinagoga, para doar para instituições de ajuda, ajudar noivas e ajudar pobres, etc, etc. São mitzvot da Torá, você tem que ajudar. Tudo bem, cada um conforme o que pode, mas tem que ajudar. Então ele vai ajudar e lembrar que seis dias de trabalho é feito para você. Você não vai perder dinheiro. Assim como no Shabbat você não perde dinheiro, meus queridos do povo de Dumanché. Eu vou fazer agora um pedido para você fazer uma doação. Que não vem agora me dizer que não tem, que não dá. Como assim não dá? Você está te dando para você poder ajudar os outros. Até consta nas palavras do nosso sábio que todo aquele que desvia os seus olhos de dar para cá, é como se ele fizesse idolatria. Por quê? Idolatria? A pessoa que não dá para cá é como se fosse idólatra? Não tem a ver, só não é bonzinho. Ele só é cruel com o pobre. Não. No momento que a pessoa não dá para cá, está querendo dizer, Deus, escuta aqui, o negócio é o seguinte, eu trabalhei, eu me esforcei, eu suei, eu ganhei esse dinheiro, é meu. Eu faço o que eu quero. Opa, peraí. Você não acredita que Deus que te dá esse dinheiro? Então a pessoa não acredita, né? Idólatra. Como se fosse idolatria. Torá considera, que ele não vai dar como se ele estivesse fazendo idolatria naquele momento. Está querendo dizer para Deus, e o dinheiro que eu ganho sou eu que ganho. Não é verdade. Por isso, o Moisés aqui, antes de pedir a doação, ele fala do Shabbat. Isso é uma coisa para nós também sabermos. Duas lições que tem ao mesmo tempo aqui. Em primeiro lugar, para nós lembrarmos que quando nós fazemos o Shabbat toda semana, nós deixamos o nosso escritório fechado no Shabbat, a nossa firma fechada no Shabbat, nós não estamos perdendo. Nesse momento nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando um dia especial que não é agora o momento talvez para se prolongar para falar sobre o Shabbat. Nós estamos ganhando um dia super especial para nós, um presente, como está escrito nas palavras de nossos sábios, o Tzar é o tesouro de Hashem que ele deu para o nosso povo. Até que um goi não pode guardar Shabbat. Qual o problema dele fazer tudo bonitinho? Não pode. É um presente que a Shem deu para nós. Ninguém pode roubar esse presente nosso. A partir do momento que a pessoa para no Shabbat, ele está demonstrando que os 6 dias que ele trabalhou, ele tinha fé em Deus. Ele tinha fé em Deus porque ele sabia que 6 dias, na verdade, não é que ele está trabalhando e ele que está estando com todo esforço conseguindo dinheiro, mas sim ele está fazendo a parte dele e até vai fazer a parte dele, vai dar para ele o sustento que ele merece. Ele está recebendo esse sustento. E também, por outro lado, quando chega um momento que precisa de doações, precisa se ajudar as pessoas carentes, precisa se ajudar as instituições judaicas, nós temos uma mitzvah de poder ajudar isso e não ficar pensando, de onde eu vou tirar o dinheiro, não tenho. Não é assim. A Até consta, para os nossos sábios, que se Hashem dá o dinheiro para um rico, para ele ajudar o pobre. Então, na verdade, não só que o rico não pode segurar o dinheiro no bolso, mas o rico deve agradecer ao pobre por ele poder cumprir essa mitzvah. Uma mitzvah que o pobre não consegue cumprir. O pobre não consegue ajudar os outros. O rico consegue. O rico só consegue ajudar porque tem pobre. Então o rico deve agradecer aos pobres que obrigado que você está me ajudando a poder cumprir uma mitzvah. Hashem dá o dinheiro na nossa mão para nós podermos ajudar os outros. Cada um, obviamente, quanto pode, mas Hashem dá isso para nós podermos ajudar. Se nós ajudamos os outros, também nós estamos testemunhando naquele momento que nós acreditamos piamente em Hashem e sabemos que tudo aquilo que Ele nos dá, é Ele que nos dá e não que nós conseguimos.